Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite! Boa noite! Ei, meus queridos, aí, meus ouvintes, pessoas desse meu Brasil varonil, pessoas procurando jogos, querendo saber daquilo que já jogou e querendo entender aquilo que irá jogar, ou querendo saber se merece realmente que joga, porque a gente aqui a gente fala mesmo, tá ligado? Aqui a gente fala, ó, é uma bosta. Tipo, tem bastante jogo que assim a gente fala, não joga, tipo, sei lá, é, Mario 2, essas coisas assim. Então a gente sempre tenta alertar aí as pessoas.
Ah, Alex Kidd Mega Drive.
É, exatamente. Coisa triste. Assim, toda vez que eu jogo, eu choro. Tá ligado?
Oblivion.
Para de jogar, pô.
Eu tenho síndrome de... Não, eu ia falar síndrome errado. Eu não vou nem falar, porque senão vai ficar errado, sabia? Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso aí. Tamo aí. Mais um programa. Que delícia. E estamos aí com os nossos queridos guerreiros aí do podcast. Nossos monstrinhos aí, a Casa dos Monstrinhos. Não é a Casa dos Monstrinhos, aquele da cultura, lembra? É os oito monstrinhos? É oito ou é sete?
É o sete, eu acho. Os sete
é
monstrinhos.
Sete? É verdade,
eu,
sete
eu acho que é, deixa eu ver.
Sei lá, é
não
o...
Sei.
É o sete,
você
é o sete.
Me apertou.
É sete. Eu ia falar uma ruma de monstrinho, né? Não é? É sete monstrinhos. Vou até marcar aqui pra nunca mais esquecer. Eu gostava, eu achava muito legal. Eu gostava de Pequeno Urso.
O Pequeno Urso é da hora, hein?
Caralho, ele é muito pica, mano. Pequeno Urso, ele é... Caralho.
Ele era amigo do pato.
Do
da
pato,
Cisne,
do
sei
gato,
lá.
Da coruja. Porra, eu queria muito viver naquele mundo. Eu tenho dois mundos que eu queria viver. Ou no mundo do Dark Souls, ou no Pequeno Urso.
Caralho, é os dois extremos, tá ligado?
Do cu pro caralho, velho. Tá, porra.
É horrível, porque... Ou eu quero me fuder muito, ou eu quero viver feliz na floresta, com os gatos, com os patos. Também tem uma galera aí que já faz isso aí, só que precisa de tóxico, né?
Eu acho que o gordo, quando tiver bem veinho, ele vai querer uma casa na... Tipo aquelas casas aí na floresta, sabe? No campo. Fazer as coisas dele, tomar um café, pitar, ficar olhando pra,
mano,
pro céu.
O que eu tenho certeza na minha vida é que eu vou virar o fãs e confusão. Sabe das meninas super poderosas?
Sai da minha propriedade!
Né?
Eu vou ficar com uma espingarda na frente de casa, tocando banjo, e todo mundo que aparecer, eu meto bala. Vai ser isso aí. Fãs e confusão.
Errado não tá, né?
Vai ser uma vida plena. Ai, meu Deus do céu. Bom. É isso, então vamos deixar, vai ter um próximo episódio que a gente vai falar só disso aí, só desenho, freestyle, coisa que a gente assistia.
Meu
caralho.
Deus.
Olha, eu falei Pequeno Urso, me arrepiei, tô muito pica, o negócio era Dragon Ball, sangue mesmo, Pequeno Urso.
Pra dar aquela balanceada, né?
É, aqui, né, a gente fica, vai do, a gente não passaria no psicotécnico, assim, do Detran. Então, do que, ah, tá bom. Bom, antes de tudo, e depois de qualquer coisa, queria falar aí com, saber se está bem o nosso querido Francesco, o Arthur de Panorama. Lembra do Arthur, mano, lá na cultura?
O urso?
Não, ele era um urso. Ele, ele era um urso,
ele
é um amigo
urso também.
O urso de óculos, né?
É, ele mesmo. Ele é pirata, cara.
Pirata.
Você tá bem?
Ah, cara, tudo certo. Fiz a colonoscopia na terça-feira.
Olha,
que delícia. E... Ai, você viu, cara? Cara, eu não vi nada, mano. Não vi nada. E, tipo, a pior parte é ficar com fome, não poder tomar água. Cara, porque eu cheguei lá, meio dia 40, fui atendido às 6 horas da tarde, 5h40 da tarde. E, tipo, todo esse tempo, No dia passado, no anterior, você só pode tomar uma sopa, comer bolacha e tomar água o dia inteiro. Aí de noite, no, na segunda-feira, que foi na terça, né, a consulta, ou a colonoscopia, o exame, você só pode... Eu comi um miojo que liberaram. E, cara, depois das 10 horas da manhã, no, na terça-feira, não pode tomar nada, velho. E foi foda, cara. Aquele monte de gente. Aí a moça até explicou lá do SUS que, tipo, tem que fazer dessa forma, porque senão, se for marcar certinho pra pessoa ir lá e já fazer, você vai esperar um ano e eles não vão te chamar, tá ligado? Aí ficou assim, beleza, melhor ficar esperando um dia aqui inteiro do que, tipo, esperar um ano pra conseguir fazer a porra do negócio, né? É um dia de... Um dia de perrengue que você passa, mas já tá resolvido, né? Agora tem que esperar a retornada, que eles vão ligar, né? O SUS, pra ir lá fazer o exame pra ver o que deu, né? Porque já fiz os 3 exames já, né? Platinei. platinei o bagulho ali, agora é só esperar pra ver o que é. Mas, cara, eu vou falar pra você que esse jejum e os negócios até melhorou o meu estômago, tá ligado? Que deu aquela limpada, né? E, rapaz, meu irmão, você caga, mano. Porque você toma laxante, né? E caga que não é desgraçado. Chega a mijar pelo toba, é foda.
Delícia.
É uma delícia, cara. Fica ardendo as pregas do cu, é uma merda. Esse negócio de cagar, velho, o tal cagar, ele tem que ser controlado. Tudo na sua vida tem que ser controlado. Quando você começa a cagar demais, velho, puta merda, é foda. É o caralho. Mas de resto, tudo certo, né? Eu comecei a jogar o joguinho na quarta-feira, quinta-feira aí mais ou menos. E o joguinho da semana, que a gente vai falar hoje. E que jogão, hein, velho? Mas já vamos falar dele já. E é isso. A semana foi florida com esses acontecimentos aí.
Uma semana especial, né?
Opa!
Uma semana boa, gostosa. E. Bom, cara, eu sou muito contra esse negócio de dormir enquanto tá fazendo, tá ligado?
Então.
Não, tem que ser acordado, acordadaço, toma uma dose, só uma dosezinha de uísque, tá ligado? Até pra perder a
vergonha. Ô, o médico não deixa nenhuma flor, nem nada, né? Só pra ter um sentimento.
Um break fudido com uma feijoada meia hora antes.
Mas não pode, porque eles. Se você vai no banheiro, você tem que ir no banheiro, eles têm que ver a sua bosta, cara. E se não tiver saindo água, eles não fazem o procedimento. Então não tem como fazer o prank, tá ligado?
Chapa, tá ligado? Água com Nutella,
meu Deus.
Porque você coloca aquelas roupas de bujão, tá ligado? Você tá ligado? Roupa de bujão ou não? Aquela capinha de bujão. Você só coloca os bracinhos, a cabeça assim, ó, e fica pelado andando no meio dos outros.
Ah, que ele fica com a bunguinha pra fora?
Não fica, não é que nem americano, tá. Não, cara. Ele cobra tudo. É uma roupa de bujão mesmo, cara. Só não é florido.
Fica parecendo a loura do banheiro. Eu mandava uma feijoada meia hora antes e chegava pro cara e falava assim: pega a maior câmera que você tem. Pode pegar
uma. Puta merda.
Tá ligado?
Uma GoPro.
Bota uma GoPro na ponta. Sabe aquelas Nikon de profissional? Que tem até a luneta. E pode colocar com uma mangueira. Aquelas
360, né, que tem agora.
Exatamente. Ó,
já leva margarina, já.
Margarina, meu amigo, vai no seco. Bota o começo e dá um soco. Que vai.
Aí, que violento do caralho.
Aí é emoção.
O gordo é hardcore.
Aqui é... Você
é doido? Não.
Aqui não é... Passa a cabeça do pau na folha de sulfite.
Porra.
Aqui é doido.
Aqui é doido.
Aqui é doido. Aqui é doido. Vamos ouvir. Desculpa essas atrocidades. Você está ouvindo. Eu gostaria de lembrar que esse programa está acima de 18 anos. Então, se você está ouvindo aí junto com a sua sobrinha de 7 anos, eu sugiro sinceramente que você pare agora. Porque tudo tende a piorar, tá ligado? Mas assim, a gente vai se controlar aqui. Agora a gente vai entregar aí pra gente saber como é que está este meu... Eu não tenho nem adjetivo, mas eu me perdi. Porque Porque agora eu só tô pensando na...
Na GoPro.
na GoPro. E eu tô um pouco assim, eu tô abalado. Eu tô tiltado. Mas tá bom, tá aí. Conta a sua história aí, qualquer Wesley. Você tá bem? Como é que você tá? Você tá saudável? Espero que... Não tem nada entrando, não.
Não, tá tudo tranquilo. Essa semana também eu fui... O meu foi um pouco mais simples, né? Eu fui no dentista pra tirar o último dente do siso. Ah. Foi na quinta-feira. Então eu ainda tô com ponto e eu acho que... na próxima quinta eu já tiro os pontos, mas foi tranquilo. Só tô... Fiquei uns... Acho que foi só ontem. Fiquei uns 2 dias só comendo sopa, né? Que não podia comer coisa muito... Mastigar muito, né, pra não abrir os pontos, tudo, mas já tá tranquilo, já tô conseguindo comer normal. E, cara, eu joguei um pouco o jogo da semana aí, já tinha, é que eu já zerei ele, né, então eu já conhecia, só peguei pra dar uma revisada, dar uma olhada de novo. Comprei algumas coisinhas na Steam aí, mas sobrou um dinheirinho, eu tô ainda vendo o que que eu compro. E, cara, é isso, minha semana foi tranquila, foi tudo de boa. Não foi tão emocionante quanto a do Tisco.
Cheia de procedimentos dentários. Eu sou uma pessoa assim, um pouco fora da caixa.
Ah, e também, só pra completar. E também eu fui mandar fazer uma outra placa, que o gordo sabe, né? Uma outra placa pra eu dormir, porque eu tenho bruxismo. E é horrível. É horrível. Tanto pra mim, quanto pra quem já dormiu junto comigo, né? No mesmo ambiente, é horrível o negócio.
É um negócio tenebroso, e eu também tenho, só que eu caguei, eu não usei a placa.
O meu ele é forte mesmo, porque tipo assim, dá pra ver que a maioria dos meus dentes tá meio que rachado mesmo, de tanto que eu fico rangendo o dente.
O meu quebrou, eu vou mandar uma foto, qualquer dia, não vou mandar não, mas assim, o meu quebrou, eu não tenho
então,
mais.
Porque você aperta tanto, né, que, começa a rachar o dente. Eu durmo até com placa, a minha placa tá toda comida. Aí eu vou mandar fazer uma nova agora. Mas, tipo, é coisa que cada 1 ou 2 anos tem que mandar fazer. Porque eu como a placa, sabe? É um centímetro de placa de...
Caraca,
de plástico, mano, que come. Tipo, some o bagulho. De tanto que aperta.
Então, eu lembrei agora, não sei porquê, do Mané mascando vidro. Lembra, Gordo?
O Mané, ele era uma figura aqui de Parapuã. Não, era da região, ele tava sempre em algum lugar. Volta e meia eu vejo ele. Não sei como, mas ele aparece. Ele é tipo uma entidade, tá ligado? Ele é tipo, sei lá, Thor. E ele tá ali. Então, E ele fazia essas coisas. A gente falava, toma R$1, mas daí ele pegava assim. Ele já vinha preparado de casa, com um pedaço de vidro enrolado num papel toalha que ele deixava no bolso, que era tipo o show dele, tá ligado? O Mané Show. Ele chegava na rua, ele fazia essas coisas pra ganhar dinheiro. Daí pegava, mascava vidro. Aí você achava, nossa, que coisa impressionante. Não, sangrava tudo, ele errava. Era uma merda. Mas a gente dava R$1 pra ele. E depois alguém roubava.
A gente até falava, não, cara, toma cerveja aí pra você fazer isso. Não, eu quero fazer, porra. Então faz, caralho, toma no cu.
Ele batia a cabeça na parede. Ele achava que essas coisas valiam dinheiro. Hoje deve valer. Não vou negar. Mas...
Coloca no canal da Twitch.
Porra, se eu pegar uma câmera, se eu pegar a Nikon do Tiesco, colocar na frente do Mané, rapaz, e colocar na Twitch, o Casimiro que se cuide.
Ali é não, não tinha aquele cara que trabalhava no. Aquele cara que trabalhava no posto? A gente sentar naquele banco lá ia render altas histórias, pô.
Mas a internet ia arrepiar. O Twitter ia cair. Em 2 minutos.
É aquele negócio, né? Fim de ano, mano. É impressionante. Dá dezembro. Só com. Mano, acontece coisas inexplicáveis em Parapuã.
Aqui tem tipo laço.
É tipo mano, Silent Hill.
Teve um dia que tava, acho que eu e o Gordo de manhã, tipo, umas 8 horas da manhã. Passou uma carreata de bicicleta, daqui a pouco um monte de cavalo. Daqui a pouco apareceu um monte de moto subindo.
Do nada,
tipo, 8 horas da manhã. Falei, mano,
a gente foi 8 horas da manhã, que a gente tinha esse costume, né? A gente gostava de beber umazinha de manhã, né? Pra dar aquela lubrificada pro resto do dia. Aí a gente chegou, sentou ali na conveniência. Aqui, pra quem não sabe, cidade pequena, cidade interior, a gente não tem onde ir. Então qualquer lugar que venda cerveja, a gente tem que sentar. Então a gente foi lá, parou na conveniência. Começou, primeiro passou uma porrada, uma ruma de cavalo, assim, um monte de jockey em cima. cagando na rua inteira, uma coisa tenebrosa. Até teve um cavalo que parou assim e começou a mijar.
É verdade.
Meu Deus do céu.
Aí passou 15 minutos, começou tipo essas motocicletas aí. Aí aquele monte de motoqueiro, tudo, deixando as esposas em casa. Aí passou mais uns 20 minutos. Um monte de ciclista, tudo, sabe aquelas roupinhas que ciclista usa? Apertadinho.
Colada, né?
Eles usam aquela almofadinha na bunda, parece que tá de fraldinha, coisinha linda. Eu fico assim abismado. Eu sou uma pessoa que sou muito ligado à antropologia. Eu fico vendo o que as pessoas estão fazendo, eu sempre acho defeito. É um dom que eu tenho. E para pô, tudo acontece, cara. Tudo acontece, sei lá, mano. Eu acredito que se um dia o Godzilla voltar, vai ser um peixe. É uma coisa triste. Bom, então já é meia hora de programa, pelo amor de Deus, gente. Vamos falar desse jogo aí. Que se você conseguiu chegar aqui, meu ouvinte, até nesse momento aqui, tu é um herói, cara. E, bom, é isso aí. Ai, meu Deus do céu, senhor Wesley, de que joguinho iremos falar hoje?
Bom, a gente vai falar sobre um jogo que é meio que um... Cara, não é Survivor, é um meio que um RPG, multiplayer também, que é muito divertido você jogar. Entre aspas, terror, né? A gente vai explicar o porquê, vai falar sobre o jogo. Cara, a gente vai falar sobre Dead Island. Pra mim, de terror não tem nada, né? Mas tudo bem.
É a Ilha do Papai.
Você sai
da Ilha do Papai.
Porrada em zumbi, é isso aí.
Ah, é com qualquer coisa. É pulgão, pedaço de caixa. O negócio é isso aí mesmo. Dead Island é Dead Island.
Eu falei Survival Horror porque tá aqui, né? Escrito. Mas tudo bem.
Não, no fundo.
No fundo, assim, bem no, no, se na se parar, entranha, não. Ele é.
Ele é como é que chama? Ele é... Nem sei mais. Ele tinha alguma coisa na cabeça. Ele é de Island, mano. É isso aí. Você sai correndo aí.
Um Fallout, vamos dizer assim.
Cara, não é Fallout.
Não sei.
Fallout é muito mais complicado.
Ah, sim, mas...
história.
Ah, não, sim, é... sim. Questão de RPG, sim.
É, e Dead Island não é mundo aberto, né? Você fica em pequenas células no meio do jogo, então você tem que ficar sempre ali.
É.
Ah, cara, eu diria que é tipo uma... É só aventura, mano. No fundo, é só aventura.
É, isso é verdade.
E ele...
Ah, mas tem uns elementos survival lá que eles ficam amarrando as coisas num pedaço de pau, essas coisas assim.
É estético, né?
Achar alimento.
Eu já fácil, pra cacete.
É.
Mas, assim, ele é...
Isso.
Ah, ele funciona. Eu sei que ele funciona.
Funciona, né?
Essa é a magia do Dead Island.
Ele tem um tema. Ele tem um tema com survival, tá ligado? É só o tema.
Ele dá uma mascarada. E aí, ele faz que é só o... Pra ganhar dinheiro, eles dizem que é jogo.
Cara, eu lembro daquela daquele trailer que saiu dele. Nossa, fantástico. Eu falei, caralho, então, esse jogo é survival pra caralho, é foda pra caralho. Aí, tipo, saiu o jogo, aí você vê que ele não é tanto. Tanto que
isso,
no...
Isso é uma parada que eu ia falar no meio, que é de trailer. Porque pra mim, Dead Island, ele tem o melhor trailer de todos os tempos do jogo.
Aquele trailer é muito fodido de bom, mano, muito.
É aquele maluco
não,
correndo
daí
lá?
Não, é do 2. É da menina.
Ah,
é de uma menina que ela... Tipo assim, vai voltando o que aconteceu com ela. Que era uma menina que ela cai do... Tipo, tá ela caída morta, assim. Que ela caiu do prédio, né? Da sacada. Aí vai contando meio que a história do que aconteceu. E aquilo é muito foda. Aquele trailer é muito foda.
Você tem um encontro double time. Você vê o começo e o fim. Aí essas duas histórias vão se conectando até o meio pra você. Mano, é muito foda. É muito, muito foda mesmo. Puta de um trailer. E, assim, não tem nada a ver com o trailer, jogo. Mas.
Mas é foda. É tanto que eu achei que eles meio que se encontraram depois no segundo trailer, né? Do segundo jogo. Porque aí já é um trailer mais meio que zoeiro, né? Entre aspas, tipo, o cara correndo. Que aí é esse, né, Chesco? Do cara correndo. Que aí tem uns zumbis atrás, tipo, zoeiro e tal. Mas o primeiro ele é foda pra caralho, mas meio que não foge um pouco do que é o jogo.
É, mas tá bom. É aquele negócio, né? Funciona.
Tem que vender, né? Tem que vender. Os caras fazem pra vender, é isso.
Como diria Todd Howard, toda vez que ele faz um Skyrim novo, this just works. É só isso que a gente precisa saber. Bom, tá aí. Eu, senhor Francesco, quem fez esse joguinho aí?
Então, a desenvolvedora foi a Techland, né? E a publicadora foi a Deep Silver. É, você tem os diretores, o Paul Machuqua, sei lá se é isso mesmo. O produtor é o Adrian Cisneski. Aí o jogo ele saiu para a plataforma Linux, Microsoft Windows, do Mac, PlayStation 3 e Xbox 360. Ele teve conversões para PlayStation 4 e Xbox One. O lançamento dele, o original, foi em setembro, 6 de setembro de 2011, na AN, América do Norte, e na Europa saiu no dia 9 de setembro de 2011. O gênero dele é RPG de ação, né? E o Survivor Horror, que a gente tava até zoando aqui agora há pouco. Ele pode ser jogado de um player, um jogador só ou multijogador também.
Nossa. Bom. Ai, meu Deus do céu. É aquele negócio da Dead Island. Ele é um jogo, eu acho que vai ser um dos jogos mais difíceis pra me falar, cara, porque ele é um jogo que ele é ruim e eu amo ele. Ele tem muita coisa boa, mas vamos lá, vamos levar as coisas. Antes de tudo, gostaria de saber da história desse nosso querido joguinho que eu vou entregar pro nosso querido Francesco aí, que foi ele que pediu.
Então, basicamente, cara, Dead Island conta a história da ilha da morte, né? É uma ilha aí, cara, Bonai, eu acho que chama o nome dali, da ilha. É, e ela, nessa ilha de Bonai, que se passa na Nova Guiné, né? Na Nova Guiné, ela encontra vários problemas sociais, né? Desde alto índice de AIDS, tribos indígenas de canibalismo e um monte de outros de pobreza, piratas, um monte de coisas que tem um problema. Aí os bacanão achou uma boa ideia fazer um resort lá dentro, que provavelmente deve ser mais barato, né? A ilha ali deve ter sido barato pra caramba e a mão de obra barata também, né? Então aí eles fizeram esse resort. Aí, nesse resort, acontece o seguinte. Encontram-se quatro personagens principais, né? Esses quatro personagens principais que se encontram nessa ilha por motivos individuais, né? Você tem a primeira, que aqui tá na lista, que é a Xian, que é uma... Ela é uma ex-policial, né? Ela trabalhava nas forças... Ela trabalhava nas forças da polícia chinesa, né? E ela não conseguia subir de cargo ou tinha um respeito porque ela tinha um pai dela, o pai dela tinha morrido e ela queria jurar vingança. E ela nunca conseguiu ter a vingança do pai dela e ela foi mandada... E ela nunca teve o reconhecimento que ela merecia, porque ela sempre foi decimada... Ela sempre foi destemida, ela conseguia resolver as coisas e fazia... Ela é uma ótima policial e investigadora. Só que aconteceu? Os caras mandaram uma função pra ela bem bosta, tá ligado? E nessa ilha, ficar atrás de riquinho pra ficar atrás de capital de ver o quanto os caras ganhavam, ver os caras ricos pra chamar pra China. Um negócio mais ou menos assim. E também tem esse negócio de espiar os mafiosos. E é isso. É mais ou menos por isso aí em cima, tá? A história dessa personagem. Aí tem o Sam B, né? Que é o rapper. O rapper que canta. E ele tá com sua carreira. Ele consegue lançar um hit lá que Voodoo is my bitch. Alguma coisa de voodoo, tá ligado? Que tem a ver num hit de Halloween. Que ele fez sucesso com essa música. E foi aquele tipo de cantor que consegue só fazer música com... consegue fazer sucesso com uma música só. Aí ele ficou 10 anos, assim, decaindo cada vez mais a sua carreira. E aí ele foi só, tipo, o que sobrou pra ele que... ele só fazia cruzeiro, que nem o Roberto Carlos faz. E cantar nesses resorts, esse negócio abandonado, né? E é onde ele se encontra também. O Logan Carter era um ex jogador de futebol americano. Ele era um quarterbacker, eu acho que chama, quarterback, que é tipo o cara que fica arremessando as coisas, a bola de futebol americano. Então ele que faz assistência aí. Ele, num acidente de carro, mata uma menina, eu acho, e perde, destroça a perna. Aí ele não consegue mais ser jogador, ele fica meio de canto lá numa liga canadense, semiprofissional. E um amigo dele, ou a própria instituição de futebol onde ele que ele foi esquecido, né? O time que ele jogava, mandou ele nessa viagem aí, lá nesse lugar abandonado. Então ele sempre estava envolvido com droga e uso de endorfina. E é isso a vida do cara. E ele foi para lá também por causa disso daí, porque mandaram ele lá. Aí você tem a Purna, que ela era uma policial também. Só que a Xin, eu acho que ela era do governo chinês, a Purna ela já é mais uma policial ali da região mesmo, onde se encontra ali na Nova Guiné, né? E acontece um crime e ela é a única que dá atenção a esse crime, que é um policial bem conotado dentro da instituição. E onde ela... vários lugares no país, no mundo também, né? Onde só por fato dela ser mulher, ela é menosprezada e ela não tem o reconhecimento que ela merece e tal. E ela vai atrás desse cara que comete esse crime. E o cara, como tem muitos amigos de políticos aí, ele consegue se safar de um estupro que ela causou. A menina que ele estuprou, esse policial bem conotado aí, ela se mata. Por vingança, ela vai lá e quer meter a bala no cara. Porque o cara... Ela vai lá confrontar o cara vai querer matar ela como uma forma de defesa própria. Ela vai lá e atira no cara. Além de ser expulsa da corporação... onde ela trabalhava, ela não conseguiu matar o cara. Então, aí ela começa a ganhar o dinheiro aí, depois que ela foi expulsa da corporação, ela começa a trabalhar como segurança de pessoa rica. Então, ela tem especialidade com arma de fogo. Eu esqueci de falar as especialidades, mas depois eu falo. O Logan Carter, ele é bom pra atacar as coisas, o Sam, ele é bom pra arma pesada. A Xinha de armas leves e com lâmina. E é isso, basicamente os quatro personagens, depois de ter contado essa história toda, todos eles se encontram na mesma ilha, cada um com sua história aí, por que eles foram parar nessa ilha. E de repente eles estão numa festa onde o Sambi tá cantando, né? Aí o Languecarta tá enchapado de cachaça, chegando nas mulheradas. A Xian tá no banheiro ajudando alguém, porque alguém tá fudido. E você tá meio... A visão que a história acuticiente te dá é que você tá chapado. Você tá andando lá. E dá a se entender que é o Longo Carter na cutscene. Aí você chega umas meninas lá, chapado. A Purna dá um soco na boca do Longo Carter, cai pra trás. Aí vai no banheiro, vê lá, acontece aquilo. De repente o cara tá no quarto e dorme. Você, depois que acontece tudo isso... acontece dessa festa, você escolhe seu personagem e começa o jogo. Quando começa o jogo, todo mundo acorda, todos eles, dependendo de você escolher, vai acordar num quarto de um hotel, no hotel lá do resort e tal, meio vendo o que acontecendo, que acontecendo, e vê que acontece que depois da festa, ou entre a festa, porque você vê várias imagens de zumbis atacando os outros. Só que você tá bêbado, não tem aí discernimento do que tá acontecendo. Que tá acontecendo alguma coisa, fudida, tá ligado? E a ilha inteira tá toda bagunçada, pegando fogo, carro virado. Aí você começa a tentar sair dentro desse hotel, recebe informações pra chegar num local. Que é tipo um lugar onde tem algumas pessoas abrigadas. E dentre dessas pessoas abrigadas, quando você chega lá... Eu esqueci o nome dele, mas ele é o guarda-costas do Samonai. É um nome assim, desculpa eu não ter lembrado, mas é um nome assim, não importa muito. Não, não é Monarch, não. Aí é um maluco que é um australiano lá, que ele é o guarda-costas, o da. Ele é salva-vidas, tá ligado? E ele começa a contar: ó, tem um cara aqui no rádio falando que você tava lá no hotel. Que a gente tinha que ir atrás de você. E por algum motivo, você é o único que não tem, que tem imunidade a essa doença. E então você tem que ajudar nós, caralho. E basicamente é isso a história do jogo, né? Você vai desenrolando ali dentro do jogo o que tá acontecendo, as histórias da ilha, né? Várias coisas que vão pegando anotações, por que essas mutações, essas coisas estão aparecendo, né? E basicamente isso você vai pegando dentro das suas missões, né? Que é sobrevivência, basicamente. Conseguir comida, conseguir um transporte para levar o pessoal para um lugar mais seguro. E aí o jogo vai se desenrolando, cara. É bem bacana a história desse jogo, mas basicamente é isso. Ele te dá essa liberdade de você... as histórias dos personagens são essas. E te dá uma liberdade de você, tipo, ir no desenrolar do jogo, entendendo o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? No jogo.
Tá aí. Eu já tinha visto a história do jogo. Bom, eu vou dar meus comentários sobre a história nas notas. Gráficos. Vamos falar do que a gente vê, do que a gente olha, daquilo que penetra nossos olhinhos. Que... Bom, cara, o que eu vejo ali nesse jogo, ele tem uma engine muito boa, principalmente pra época. Ele funciona muito bem, cara. E tipo, eu acho que é uma das coisas mais legais, principalmente quando usa jogo de terror. Dead Island, ele foi um dos iniciantes, mas depois apareceu mais jogos do tipo, que é o terror de dia, no sol, tá? E é tipo, não que deixe alguém com medo, eu acho que a única pessoa que consegue ficar com medo aqui tem um problema com gore, com sangue, mas de resto... É porque, assim, ele tem essa estética de filme beta. É uma estética própria do jogo, ele se coloca assim. E quando você tem duas coisas que são muito perigosas e que ele consegue fazer muito bem, é você ter zumbi, víscera, sangue de dia. Porque você vai ter que fazer essas coisas brilhar, vai ter que fazer essas coisas aparecer. E normalmente quando tá no escuro é mais fácil pra você renderizar e deixar tudo bonitinho, essas coisas, pra parecer um pouco mais nojento, mais tenebroso. De dia é bem mais difícil. E pra mim o Dead Island, ele faz interessantemente bem isso aí. Vocês gostam daquilo que vocês veem, ou vocês às vezes também tem um problema assim, quando o carro atravessa as casas, essas coisas normais?
Bom, ele tem um gráfico muito bom. E ele quer mostrar isso, né? Logo no começo do jogo, quando você tá saindo, né, desse hotel, e ele dá um close, né, do, meio que na ilha inteira e tudo, ele mostra, né, que tipo, é um lugar muito bonito. E conforme você vai andando, e ele brinca também muito com essa parte da iluminação que eu vejo. Ele quer dar muita ênfase quando tá sol, sabe, pra bater aquele raio de sol, essas coisas. E na parte meio que na batalha e dos zumbis, que é essa parte mais gore, assim, né, cara, ele faz muito bem, porque, tipo, a cada ataque que você dá, a cada coisa que acontece, por exemplo, você corta o braço de um zumbi ou bate na cabeça, ele faz um efeito, sai um sangue, né? Mesmo depois que você mata o zumbi, que você, se você quiser ficar batendo no zumbi, vai acontecer alguma coisa, vai sair o sangue e tudo. É, quando você pega o carro também, quando, tipo, ele tem essa opção de você pegar veículos e tudo, ele é meio complicado, assim, de você andar e olhar e tudo, mas graficamente ele é muito bonito, sabe? Ele é tudo muito, cara, pra chamar atenção e aquela coisa de, porque ele vai passando, né, de vários ambientes. O primeiro vai ser na parte mais do resort, depois tem a cidade, tem o laboratório, enfim. Mas ele cumpre muito bem com nessa parte gráfica. E é isso, cara, é fazer um meio que um terror de dia. É difícil você fazer esse negócio, mas ele consegue fazer muito bem. Até a parte da água também me surpreende bastante. Sabe, a água é muito bem feita, assim, né? O efeito e tudo.
É, tipo, é muito difícil fazer esses gráficos aí, tipo, na questão de fazer em dia, porque você tira o desconhecido, né? Você deixa muito claro, muito aberto. E você, às vezes, tem um jumpscare quando você tá num lugar mais fechado, escuro ali, tipo, dentro do hotel, dentro da cozinha. Quando você tá dentro da cozinha do hotel ali, aparece bastante os elementos, assim, que bem escuro, assim, você só vê as luzes dos fogões ligados, sabe? E te dá mais ou menos assim uma coisa, mas tipo, o jogo não é o objetivo dele, ele parte mais mesmo pra questão da ação, né? Nesse quesito. E no caso dos desmembramentos, cara, também ele é bem fidedigno de fazer isso daí, cara. Na época era bem difícil, eu acredito eu, né? 2011, na verdade, né? Então, aí ele consegue fazer isso com mérito. E até, tipo, você tem até algumas coisas dentro do jogo que você, através do desmembramento aí, que você vai ter outros desbloqueios de experiência e tal. Mas também, na questão de gráfico, todo o ambiente, assim, todo o local, ele é bem, não é repetitivo. Você tem um ambiente, assim, bem construído, sabe? Dentro do ali do que aparece. Bem bonito também as coisas. E, cara, tem alguns lugares, tipo, eles não, a água é muito bonita, só que, tipo, eles não quiseram arriscar no espelho, tá ligado? Você chega na frente do espelho, não tem espelho. Então, algumas coisas aí que deve ter dado conflito com a engine, alguma coisa assim desse tipo, né? Mas você também tem bugs de gráficos aí no meio. As explosões, cara, são muito realísticas. Em alguns casos, tá? Quando você tem uma explosão de impacto, eu acho bem da hora, sabe? É uma explosão bem feita. Mas a de fogo é mais ou menos. É bem feita também o bagulho lá. Mas o que destaca também é o gore mesmo e o sangue e o desmembramento das coisas mesmo.
Desmembrar é gostoso. Sangue, quando tá espalhando assim, não importa o jeito que é, pra mim é sempre legal. É um negócio assim que anima. É que nem Dreyer, desce bem e reanima. Bom, é isso aí, vamos falar de som. Cara, pra mim, tá? A música é completamente passável. Ela usa aqueles pontos repetitivos de 15 segundos com 15 segundos em que as coisas vão acontecendo, então. Mas eu vou dar ênfase aos efeitos sonoros de coisa sendo esmagada de cérebro, que é próprio. Essas coisas assim, sabe? Funciona legal. Eles pegaram aí de umas fontes bem interessantes aí. E a música do início, né? Yo, 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 bitch. Essa música, ó, eu nem joguei o jogo. Essa música fica gravada na minha cabeça até hoje, cara. Ela é realmente uma música muito interessante. E eu lembro que, ó, eu vou dar um spoiler. Eu nem devia estar falando isso. Do segundo jogo, no fim do segundo jogo, quando você tá fazendo as últimas ações, você escuta a música, é essa, do primeiro jogo, na primeira cena do negócio. Enquanto você tá lá fazendo as últimas ações, as últimas coisas, começa a tocar. Mano, é muito bom, cara. Isso é um puta toque. Então, por que que eu tô falando? Ah, porque você tá falando dois, gordo. Tem nada a ver com um. É porque a causa que eles têm é um negócio... Eles são concisos com o que eles estão fazendo. Eles não enrolam também. Ele não é nada fantástico, mas eles sabem a hora de fazer as músicas, sabem a hora de um momento mais tenso, sabem a hora de um momento mais... menos perigoso, onde você vai ter aquele efeito sonoro assim de passarinho e essas coisas com uma musiquinha normalzinha. Você desce lá nos esgotos, ou você encontra os bunkers, aí começa a ficar uma música mais pesada. Tipo, não é fantástico, não é feito pela orquestra finlandesa de não sei das quantas, mas funciona. Ele chega ao seu ponto, tá ligado? A Deep Silver conseguiu segurar bem isso aí, cara. É bastante interessante. Agradou os ouvidos, senhores?
É, ele é bem aquilo do personagem, né? Um sucesso de uma música só. Que você só vai lembrar meio que da primeira, tá ligado? Mas, tipo, como efeitos, ele é muito bom. Tipo, efeito de... Porque você vai ter muitas armas, então você vai ter muita variação. Tipo, de metal, madeira, pedaço de ferro, tipo, faca. Então ele faz essa transição entre os sons, os efeitos sonoros, muito bom também. Tipo, você batendo num zumbi com uma placa de ferro, ele faz o barulho de um ferro, tá ligado? De uma madeira. Uhum. Também depois na frente você começa a pegar armas e tudo, né? Explosões, enfim. E também o efeito dos monstros, né? E isso é usado também como parte da gameplay. Porque a maioria... Porque como ele é um game de primeira pessoa, às vezes você não vai ver quantos inimigos estão à sua volta e tudo. Então você vai ouvir, às vezes, eles fazendo aqueles barulhos, enfim... gritando, então aí você consegue saber onde que eles estão pelos efeitos e tudo. Mas eu acho que é mais isso. É, tipo, na parte mais do começo, do resort e tudo, ele tem uma música bem, tipo, quase que nula. É meio que som ambiente com passarinho, que nem o gordo falou e tal. Aí depois, mais pra frente, ele começa a ter, né? Que você começa a ir pra cidade, fazer o esgoto e tudo. Mas, cara, o som dele é ok. A música dele é ok. Mas os efeitos sonoros pra mim é muito bom. Porque como tem muita variação de coisa, né? Porque você vai usar e vai ter, eles conseguem fazer isso muito bem, sabe? E você. Tipo, eles não ficam reaproveitando sons pra muitas coisas. Porque é muito material diferente, cara. Tem que fazer um som diferente. E se você fizer o mesmo som sempre, da mesma batida, isso vai ficar estranho. E eles não fazem isso, tipo, eles conseguem fazer sons diferentes pra cada coisa que você usa.
É, porque é um artifício que eles tiveram que utilizar. O som, ele tem que fazer um papel mais de... Ele faz um papel mais de terror do que a imagem, né? Como tá tudo claro, então o som, ele representa muito os gritos de longe, tá ligado? Aqueles berros e urro. Cara, tem até uma parte que tem um passarinho, velho. O canto do passarinho parece alguém sofrendo, tá ligado? É muito foda, é muito legal. Tem até um passarinho lá, cara, que, cara, usa no Rayman. Eu tenho quase certeza que usa no Rayman. Tá dando um estático aí, eu acho. Ah, agora acabou. Até no Rayman, o som do passarinho. E, basicamente, cara, o som, ele faz o seu papel, é que vocês já falaram, já, não vou ficar chovendo molhado. E a música, ela é bem inexistente, só tem algumas músicas só, pra dar uma ênfase em alguns lugares. Quando você chega no hotel, aquela música meio perturbadora, sabe? E os sons, ele funciona na gameplay, como o Wesley tava falando, e ele dá essa ênfase aí no terror, né? Pra tentar dar mais medo, né? Os gritos e as coisas. E os personagens, as dublagens, né? As dublagens são bem feitas, né? Entre todos aí, eu achei bem feito, não é uma coisa... Parece uma coisa fake, tá ligado? Uma coisa mal interpretada. Feito, acredito eu, por atores. Eu tava vendo aqui o nome de alguns aqui que dá pra clicar aqui. Eles são atores mesmo. E é isso, é bem feitinho, cara.
E tudo certinho, muito bonitinho nas musiquinhas. E antes do Chesco falar do gameplay aí, eu gostaria de saber dos controles. Wesley, você jogou o suficiente pra você lembrar dos controles? É porque os controles do Dead Rising são complicados, mas eles não são fáceis, não?
Então, eu vou falar o que eu lembro.
Principalmente de uma coisa, só um pouquinho, Wesley. Principalmente de uma coisa, que provavelmente você vai ver, eu não sei. Aí depende da pessoa que joga. Eu joguei em controle. E eu usei um recurso que eu acho que praticamente ninguém usa. E eu achei muito legal. Que é você ter o ataque no analógico. O analógico direito, se você mexer, onde você vai mexer, o braço assim com a faca ou alguma coisa, ele vai mexer na direção onde está o analógico. E tem até, e aí eu descobri que ninguém usava isso, eu falei, nossa, eu sou idiota. Porque tem a opção lá pra mudar, eu não quis, falei, vou jogar assim, o jogo me recomendou assim, vou jogar assim. E aí eu ganhei uma conquista na Steam, falando que é a conquista mais rara que eu tenho na Steam inteira, mas todos os meus jogos, acho que tem 1,3% das pessoas pegaram essa conquista pra, usando o analógico, tá ligado? Eu tipo, nossa, mano, só eu mesmo. Eu e mais uns 10.
Eu nem assim, sabia disso daí, viu, pra falar a verdade.
Pra você ver, mas tô... é muito legal. Assim, eu acho que deve ser bem mais facilitado não fazer. Mas, por exemplo, você pega o analógico, você segura ele lá pra cima. Aí ele levanta a mão, assim, quando estiver segurando. Se você descer pra baixo com tudo, você tem um ataque máximo, assim, fá. Se você quiser ataque mais rápido, você mexe mais rapidinho o analógico, tá ligado? Você consegue dar stag. E assim vai, mano. Tem toda uma estratégia com esse negócio aí. É interessante.
É, então. É, eu joguei mais no teclado e mouse. E eu acho que eu entendi isso que você tá falando. Porque, tipo assim, no teclado e no mouse, ele tem meio que... Conforme você mira no corpo do zumbi, ele vai fazer um movimento diferente. Eu acho que nesse no analógico, você faz ele analogicamente. Entendeu? Então... Uhum. Mas você vê, como eu joguei no teclado e no mouse, ele faz meio que automático, mas você vê que a mira, ela se posiciona de um jeito que vai bater certinho aonde ele tá. Então ele é meio que automático isso. Mas voltando agora mais nos controles básicos, né? Cara, ele é um game em primeira pessoa, então é basicamente o WSAD pra você movimentar o personagem. Você tem o Shift, que você consegue correr, ativar, né, a corrida ou desativar. E ela também cansa, né, o personagem. Você vai ter também a sua arma principal que você tá. Ou você troca ela clicando com, acho que é a bolinha do mouse. Né? Diferente dos outros FPS normal que você troca nos números, né? Normalmente você escolhe a arma. Ele, esse daí você troca no... É mais, eu acho que, por causa de um port. Você troca meio que apertando o botão, o rolamento do mouse, e aí ele vai abrir um leque pra você escolher a arma que você quer, né? Pra você trocar a arma. É, você consegue atacar com o mouse, né? Acho que é com o direito. E você vai ter também um chute, se eu não me engano, acho que é com um E. Você consegue chutar os zumbis pra empurrar, enfim. Normalmente pra interagir é com o F, você consegue interagir com as coisas, é falar com alguém ou abrir, tipo, uma porta, pegar algum recurso que tá no chão. É, você consegue também com o mouse, com o esquerdo, com o direito, na verdade, assim, com e direito você ataca normal, com o esquerdo, não, com o esquerdo você ataca normal, com o direito você consegue lançar a arma que você tá. Por exemplo, você tá com uma faca, você tá com um porrete, aí você consegue jogar no zumbi. E você tem aí, cara, é menu. Tipo, o M você entra no seu mapa, aí dentro do mapa você tem as opções. É porque eu sempre entrava desse jeito. Eu entrava no mapa e entrava nas opções. E aí tem, tipo, skill, arquivo, enfim. Ali é meio que o menu. Você tem o S que você dá meio que pause. O espaço você consegue pular. Com seu personagem, com shift você consegue agachar. E é o control, né?
É o control, na verdade.
Você consegue abaixar e, cara, que eu lembre, os botões é esse. O básico, assim.
É basicamente isso mesmo, Leslie. O resto é tudo atalho. É, carregar com R.
Você tem o modo Fúria.
Modo Fúria, que eu acho que é interessante.
Com Z, não é? Isso
também. Com Z. Ligar a lanterna com T. E é isso.
Aí. Controlado. Bom, vamos à gameplay, senhor Francisco. Manda aí. Senta o pau na gameplay. Demora muito.
Não, beleza. Eu não vou demorar muito não, que eu tô com vontade de cagar. Então, cara, basicamente é um RPG ação, né? Que você não tem muito. Você não tem os elementos de RPG básico, né? Que força, destreza. Ele basicamente foca a gameplay dele. Em atributos de habilidades, skills. onde elas são separadas em três tipos. O primeiro tipo é o tipo de fúria, que cada personagem vai ter uma especialidade diferente. Às vezes eles compartilham algumas, mas normalmente cada personagem tem uma diferente. Onde a primeira vai contar tudo com relação à fúria. A fúria nada mais é do que um modo onde seu personagem ganha alguns bônus. É, ele fica mais rápido, ele atira mais rápido. Depende do personagem que você tá. É tipo um especial do personagem, sabe? Aí, durante algum tempo, essa barra de fúria você vai se acabando com o tempo, né? E você consegue matar vários zumbis e tal, criar vários combos hits e tal. E essa primeira tabela de skills vai funcionar tudo pra fúria. Você perde menos life, dura mais tempo, matando zumbi você aumenta mais pontos de fúria, porque a fúria ela tem que ser enchida. É tipo um barra de especial mesmo. Quanto mais golpes e mortes você causar, mais fúria você vai ter e vai se utilizar nos inimigos. A segunda é combate. É a segunda tabela de skills aí que vai variar de personagem. Tipo, a especialidade do personagem é armas sharp, tipo, armas afiadas. Então, vai ter vários quesitos que representam essa classe. Outro é armas de tiro. Outro é blunt weapon, que é tipo armas pesadas, armas de impacto, né? E o outro de tacar. Então, cada um vai ter aí relacionado ao combate. O survival, eles são várias questões dentro do jogo, desde melhoramento de utilização de medkit, você vai recuperar mais life com isso. Você vai ter também, quando você mata um personagem ou um inimigo, você aumenta a sua estamina. A estamina funciona como um jogo, vários jogos de RPG aí, ou jogos que usam barras de estamina, né? É um controle, né, do personagem, pra você não ficar atacando toda hora, né? Quando a sua barra de estamina abaixa ao zero, seu personagem cansa. Então, funciona bem na lógica, como funciona na vida, né? Não adianta você ficar fazendo a mesma coisa que você vai cansar, e isso é representado com uma barra, enfim. Você vai também ter dentro dessa barra de skill abrir lockpick, que é tipo abrir trancas, né, e de baús. Basicamente é pra isso, cara, o lockpick. É pra abrir baús, assim. Que depois eu vou falar mais sobre os itens também. Que funciona que nem um RPG normal de ação. E outros elementos aí de survival, tipo ganhar mais experiência, não ser percebido pelo inimigo, ganhar mais dinheiro, carregar mais item, enfim. Então, basicamente, sobre as skills é isso. É sobre essas três coisas. Você vai ter o inventário. O inventário, como o Wesley estava falando, né? Ele não é basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não é separado com essa forma. Ele se abre assim, uma janelinha, provavelmente para ser utilizado no analógico, né? Porque ele forma tipo um quadrado, né, com os pontos cardeais aí, e diagonais também, e onde você coloca o posicionamento das suas armas. Então, quando você roda a bolinha, ou o scroll, a roda do mouse, ou segura a tab, você consegue escolher a arma que você prefere utilizar. Dentro de itens, você tem as armas. As armas, elas funcionam elas quebram. Que eu acho que é um dos charmes do jogo. Por quê? Esse aumenta muito mais o valor de Survivor. Porque você, no começo, ele é bem valorizado nisso. Porque você não vai conseguir pegar uma arma e utilizar ela o resto do jogo. Ela quebra com muita facilidade. Então, toda a questão de quebrar as armas e consertar elas faz parte de uma gameplay também que eu vou falar depois. Então o inventário e as armas, elas funcionam muito nessa questão de tipo, elas quebram e você tem que recuperar, achar no meio do lixo as coisas, né? Que eu vou dar ênfase agora nos itens também, né? Que você tem que procurar. É meio que nem Fallout, tá? Você vai ficar abrindo coisa e pegando coisa que seu item inventário vai ter barbante, vai ter ferro de passar roupa, vai ter um pedaço de ferro, vai ter lava-louça, vai ter um monte de item que os caras utilizam pra mecânica de construção de itens, que eu já vou explicar. Calma, calma. Então, o jogo ele meio que fica em volta disso. Os itens e os utilizáveis, né? Que usa pra recuperar life, álcool, você toma cachaça sem querer pra caralho nessa porra desse jogo depois, eu falo disso também. E basicamente, dos itens é isso, tá ligado? É, você tem os itens utilitários, os itens de criação de novos itens e novos itens utilitários ou armas. E as armas, que elas têm essa característica que elas quebram com muita facilidade, né? Então vamos falar agora então do novo elemento também que tem nesse jogo, que é sobre criação, que é você trabalha numa mesa de trabalho, né? Ali no Orc Paint, né? Você consegue reparar suas armas que quebram, você consegue dar upgrade, que é tipo, você paga uma continha em dinheiro, esse jogo também tem dinheiro, que você consegue comprar itens de cura na loja, itens de... como se fosse uma loja normal de um jogo de RPG ação, né? Você compra os itens que você quer ali, enfim. É, mas aqui você consegue fazer o upgrade com dinheiro, e você também tem como criar itens também. Como se, tipo, você tem um facão e você enrola um barbante em uma linha de arame com uma bateria e energiza aquilo e se transforma num facão elétrico. Então é por isso que eu falo que alguns elementos dentro deles, ele tem essa maquiagem de survivor, sabe? Porque mesmo sendo abundante os elementos, você consegue achar em qualquer skin, em qualquer lugar, que eu acho que é isso que o pessoal tava até falando sobre não ser survivor, porque ele é fácil nesse requisito. Porque você acha muitos recursos, mas você consegue usar os recursos. Você se sente um lixeiro, um catador de lixo nos lugares. Que, logicamente, num ambiente como esse, eu acho que faz sentido, né? Você vai utilizar as coisas que você tem para conseguir sobreviver. E é basicamente isso que eu acho que é a ideia do jogo, né? Dentro desses aspectos. E basicamente é isso. Aí com o Create você consegue achar as blueprints, que é tipo os projetos, né? Sem os projetos você não consegue criar os itens, né? E cara, dentro dos elementos do jogo, o resto é tudo meio que de um western, né? RPG, de um RPG ocidental. É bem parecido, né? Visão primeira pessoa, que normalmente é. Você vai usar o ataque em ação, né? Não tem turnos ou outros tipos de elementos que normalmente RPG originalmente tem. Você vai ter pontos aí também de dano. Ele separa em camadas, né? O dano de corte, o dano de sangramento. Eu acho que é basicamente de poison, de eletricidade. Eu acho que D&D utiliza muito essas separações. E esse jogo também faz isso. Posso estar errado, tá? Nessa questão do D&D, mas o jogo separa. É isso que eu quero dizer. Acho que eu falei pra caralho já, mas basicamente sobre o jogo é isso. Você consegue dirigir o carro, você vai sair andando, fazendo quest, ajudando o pessoal que não tava falando na história. E é isso, cara, basicamente o jogo. É ver o que acontece e ficar ajudando todo mundo. Fica dando champanhe pra mulher, te dar 1000 de experiência, água pra menina. A menina nunca cessa a sede dela. Você vai lá, água, água. Você deu 50 litros d'água dela e não acaba. Ela quer mais água. E é isso, cara, basicamente. É um jogo que você explora o mundo aberto, né? Que também a gente já comentou. E faz as coisas que tem que fazer, né? Tipo, sobreviver. Então aí tem um monte de gente pedindo ajuda. Socorro, caralho, não sei o quê. Tem uma menina lá que ela enche o saco toda hora. Ei, já achou o avião? Caralho, mano, vai se fuder, porra. Tô no final do jogo, você tá perguntando se é avião ainda. Esquece essa merda. Tomar no cu. E é isso, sobre o jogo é isso aí, cara. Eu já falei demais, porra.
Ai, meu saco. Tá bom. E aí agora... Tô dando uma chance só pra encher o saco do Tisco. É isso aí. A gameplay tá entregue, tá inteirinha. E bicho, eu vou falar. O forte pra mim é gameplay. Que pra mim é o topo. Pra mim, o Dead Island é gameplay. Tá ligado? Ele funciona como gameplay, fora de tudo. Mas é isso aí. Eu vou falar isso aí nas notas. E, bom, Sr. Wesley, se. Meu menino de ouro, por favor, dê a sua nota, fale o que você quiser sobre o jogo.
Beleza, vamos lá. Cara, Dead
Island... Wesley morreu.
Alô?
Wesley.
É que eu tô olhando dois aqui que eu tava falando. Foi mal.
Tá certo.
É... Então, vamos lá. É, Dead Island, cara, como... Eu vou falar em tópicos, vamos lá. Em gráfico, ele é muito bom, pra mim. É, ele traz... É... Cara, aquilo que a gente quer num jogo de zumbi, meio que é você bater no zumbi e ele se despedaçar inteiro. O que é divertido pra caralho você fazer. É, parte de som. Tipo, música é meio... Tá ali, mas a parte efeitos sonoros, ele é muito boa. Ela casa com a gameplay, com o gráfico. Então, entrega tudo o que você precisa ali. Não vai te deixar faltar nada. Como o gameplay, cara, ele é muito divertido. Tipo, você tem missão pra caralho pra você fazer. Dá pra você perder horas e horas e horas. Tanto no modo multiplayer, que é muito divertido você jogar com alguém. Quanto você seguindo a missão principal. Que você pode meio que rushar algumas missões pra terminar o jogo rápido. Ou você pode fazer, tipo, missões secundárias infinitas. Você fica, tipo, horas no jogo. É... Ele tem esses recursos de você aumentar de nível e você melhorar o personagem do jeito que você quer. Que é muito interessante, até no começo do jogo, né, pra você escolher o personagem, você já se adapta melhor, tipo, ao estilo de gameplay que você joga mais. É bem engraçado, porque eu e o Gordo, a gente jogou junto um tempo atrás, e, tipo, eu sou aquele, tipo, que pega os itens, tipo, pega, pega as coisas que você consegue bater e fica atacando. Eu sou aquele que fica atacando as coisas. O Gordo já é aquele que chega na voadora, batendo em todo mundo, tá ligado? Então é muito, sabe, do estilo de jogo que você vai ter. E ele tem opções pra você, por exemplo, aumentar se você quer que o arremesso fica mais forte ou se você quer que dura mais a arma. Então ele tem essa diversidade também de gameplay. E também é interessante que, tipo, ele sempre vai ter uma progressão muito boa. Tipo, no começo parece que ele só vai ter arma de curto alcance, tá ligado? Que você pega, assim, algumas coisas. Mas aí depois, meio que do meio pro final, sei lá, você já começa a pegar a arma mesmo de fogo. É, aí o bagulho fica muito louco. Começa a aparecer uns inimigos muito, muito mais fortes, enfim. É, cara, o game é divertido. Pra mim o game é divertido, não tem muito o que falar. E a minha nota pra ele vai ser um 8, cara.
Aí, 8...
Eight.
Nota 8 pro senhor Wesley, tá aí entregue. Senhor Francesco, sua nota e tudo o que você acha desse lindo joguinho.
Ah, cara, é um jogo bem, bem legal, sim. Tipo, quando eu comecei a jogar ele, fiquei preso, eu gostei de ficar jogando ele, eu não queria parar, eu fiquei jogando durante 4 horas seguidas, assim. E, cara, ele tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? A gente falou dos gráficos e tal, tudo isso é interessante, mas o que me importa mais é gameplay e como que o jogo se equilibra pra se manter como se o personagem tá evoluindo, né? Já que ele é um RPG, eu fico pensando na questão das skills. E como vai funcionar essas skills, se elas são utilizáveis dentro do jogo, sabe? Não são só balela, tá ligado? Ou, tipo, só pra encher buraco. Mas nesse jogo, ele te traz as skills que você consegue transformar o personagem, mesmo eles sendo diferentes um dos outros. Se você pega um personagem, você consegue montar uma skill primária, assim, que dá divergência, sabe? É legal isso, sabe? Que, eu vou focar em ganhar mais experiência no começo, ficar mais fraco e dar ênfase nas armas depois só. Ou eu vou colocar só em fúria, pra me encher a fúria mais rápido e trabalhar em cima da questão da fúria e dos combos, já que normalmente a fúria, ela te dá uma arma específica, né? Você não utiliza a arma do jogo. Que é outra característica do jogo, né? Os tipos de armas, né? Que tem os tipos de arma, tipo arma de corte, arma de firearm, mesmo de bala, de dar tiro, e as outras tipos de armas que tem dentro do jogo, que dá características diferenciadas. Isso faz que seja um RPG bem completo, mesmo não tendo os pontos de atributos, nem evolução de job, como outros jogos têm também, cara. É interessante, cara. Eu acho bem equilibrado, bem divertido. Ele te enrosca na história também, que é aquela mística. Os personagens e as falas convencem que você tá no ali. Eu também dou ênfase na questão do jogo ser primeira pessoa, te dá mais ênfase ainda, que você tá dentro daquele ambiente, tá ligado? E te dá mais vida, sabe? Eu acho que se fosse um jogo terceira pessoa, seria menos imersivo. No meu ponto ponto de vista, né? Mas eu também entendo que o jogo terceira pessoa, ele traz muito mais facilidades e visibilidade de gameplay, né? Mas o jogo é bem divertido, gostei bastante dele, viciei mesmo, a história te traz esse chamariz pra ver o que aconteceu. E minha nota pra ele, cara, vai ser 9, cara. Eu gostei bastante do jogo, achei divertido. Ele tem muitas falhas no motor, tipo de colisão, na questão de o carro às vezes bate nos lugares e não para, ou às vezes ele bate num lugar que não existe e você chuta a bola de praia volta, te mata, sabe? Umas coisas que não faz sentido. O pulo parece que você tá cagado, mas de resto, cara, dentro do elemento de RPG, que eu mais me envolve mesmo, o jogo pode ser, tipo, travadaço, tá ligado? Mas se ele tem características de RPG legal e te dá essa evolução de personagem, que eu acho que é uma das características primordiais de um RPG, ele me enrosca e eu acho divertido. Então minha nota é 9 pra ele.
Aí, nota 9 do Sr. Francesco para o nosso querido jogo Ilha do Papai. Bom, agora é o seguinte, antes de tudo, eu vou entrar em defesa no caso dos negócios do Hitbox. Porque eu entendo. Sabe por que acontece? Porque o jogo é online. Então ele vai ter uns problemas com o hitbox que você vai ter, que quando você joga com single player, ele não deveria ter. Porque é tipo, por exemplo, quando ela pula e tá cagada, tá ligado? Essas coisas, você tem que ter um balanceamento dos personagens. Então vai ter um que vai pular um pouco mais, um vai ter que ser um pouco mais rápido, um vai ser um pouco mais lento. E deve ser muito difícil você criar hitbox pra todos os personagens, pra cada coisa. E todos eles funcionar. Eles até tentaram em algumas coisas cagadas. Mas essa é só a minha única defesa. Tipo, eu entendo a programação, deve ter sido muito difícil pra você fazer um pareamento de todos os personagens e pra cada vantagem que ele tem, desvantagem que ele tem, e como isso funcionaria no mundo. Então no single player ele parece estar tudo meio zoado. Mas é porque normalmente é um jogo que ele também tem um foco no online. Tanto que ele é muito fácil de entrar online. O Wesley jogou, muito simples. Você só entrou, tá lá com o cara. E já tá jogando. Então ele tem esse foquinho aí no online. E agora, já entrei em defesa, agora vai entrar o Regis Tadeu, tá? Que é o Alborguete. Porque é assim. Ele é muito bom na gameplay. A gameplay dele é muito boa. Ele é muito divertido. Isso é uma coisa extremamente necessária. Isso sobe minha nota assim pra 10, quando tá assim, tá ligado? O jogo é muito divertido, ele se propõe a ser divertido e essas coisas. Só que ele tem um defeito que eu acho que é muito grave. É uma coisa que daria pra sanar sem problema, que eles não resolveram nem no Riptide, eles não resolveram, eu acho que eles só cagaram. E deixa do jeito que tá. Porque assim, você vê da mesma produtora, da mesma Deep Silver, você vê o Saints Row, que ele tem uma ótima história e ele consegue ser engraçadão também, meio despojado. E no Dead Island parece que eles meio que foda-se, porque a história é muito ruim. A história do Dead Island é tipo, caralho, como eu posso explicar? Imagina, você tem...
É igual do filme?
Cara, pode falar, eu acho que é pior. Porque...
É pior? Eu vou tentar explicar. Nossa senhora.
Você tem 4 personagens, tá? Você tem todo aquele plot. Você mesmo contou na história no começo. Tem todo aquele plot. Foda-se no jogo. Não faz diferença nenhuma. O que cada personalidade que cada pessoa tem não muda absolutamente nada no jogo. Aí você vai ter, beleza. Foda-se os personagens. Vamos ter o plot, então, da ilha. Foda-se também a ilha. É só deram uma desculpa e colocaram a ilha ali. Ah, por que é zumbi, então? Foda-se, tipo, é um vírus, foda-se, é isso aí, tá ligado? Não tem nenhuma explicação, tem nada, aí depois coloca os negócios daí isso é spoiler, né? Que é dos índios lá no meio, lá índio não, os nativos, aí tem umas experiências, mano, muito ruim. Cara, na moral, o que eu sinto é como se os roteiristas do Dead Island foi os mesmos da turma do Didi, tá ligado? Porque é a mesma coisa. O que é a turma do Didi? 4 ou 5 pessoas, uma não tem absolutamente nada a ver com a outra,
tá ligado? Não tô falando trapalhões, tô falando turma do Didi, sabe? Didi vem, sim, não consegue mandar Didi, e pega o extintor e fica jogando os outros. É, não tem nada a ver com a outra, não são nem da mesma idade, não são do mesmo lugar, e eles pegam essas quatro pessoas e colocam em altas aventuras, saca? Pra saber como seriam essas quatro pessoas com algumas piadas e algumas coisas. Então, tipo, a roteirização do jogo, assim, é pra mim tenebrosa, horrível, horrível, horrível. Mas eu vou salvar isso. Então, pra mim, um jogo seria 10, por causa de toda a diversão, toda a tentativa e todos os negócios, eu vou descer ele pra 8. Porque pra mim seria 10. As outras coisas, ele é muito competente. Muito, muito, muito competente. Mesmo. De verdade, tudo que eles tentam. Você vê, é um jogo, é de que ano? 2014?
2011.
Você sabe o mirror dele, a aproximação? Você vê tudo muito longe, cara. Você vê o zumbizinho lá longe. Isso é difícil, cara, pra você ter num engine de 2011, cara. Você vê tudo funcionando. Uns hitbox meio cagado? Tem. Aí dá pra levar, porque o jogo é muito bom. Dead Island, eu recomendo muito. Agora, se você realmente for prestar atenção na história, é uma coisa assim triste.
A história é só uma desculpa, né?
Pra você causar o caos. Você coloca. Os produtores falaram assim: eu tenho um monte de boneco que eu renderizei com carinha de zumbi. E aí, galera, vamos fazer o que com isso? Daí pronto, faz o roteiro. Mais ou menos isso, saca? Eu acho que dava. Dava pra tentar botar um negócio melhor.
Eu acho que roteiro pra coisa de zumbi já é complicado, cara, fazer um bagulho bom. Porque é tão, sei lá, é tão manjado. E os caras conseguiram piorar mais.
Mas é tipo, olha, o Resident Evil, ele começou como um filme beta, tipo um. Aí o 2 e o 3 ele começou a parecer já um filme mais legal, tá ligado? Esquecendo os filmes de verdade, que é os da Jojovich horrível. Agora, o que seria um filme, tudo com algum exemplo de filme. Começou muito ruim com beta, mas é um muito ruim legal. É um filme beta que seria bacana. É, aí começou a ficar um negócio meio profissional. O 4 tá top, tá? Mas o 6 é uma diarreia em história. Tá aí, eu vou reformar lá. Não, a pior história não é da Jazz, é de Resident Evil 6, né? Mas assim, resto, saca? Ele até funciona. Dá pra você tentar. Puta, vou inventar uma desculpinha melhor, tá ligado? Pô, é só.
É.
Ou fechar melhor a história, né? Porque eu acho que pelo que você falou, o fechamento da história
isso,
é ruim.
Isso,
a motiva dela é.
É
tudo.
Porque não tem todo esse plot. Tipo,
porque eu fico pensando
do Shenbi, lá da menina chinesa. Não fala em nenhum minuto.
Porque você fica pensando lá, por que os caras são imunes e, tipo, no final não tem sentido nenhum? Aí é foda, tá ligado?
E continua sem sentido. Continua idiota, tá ligado?
Isso que é foda.
É triste, mas eu entendo, tá bom. Os caras, são engraçadão, vou fazer uma história legal, deixa como um filme beta. Mas dava pra fazer um negócio mais legal, cara. Dava pra. A imersão também é importante, tá ligado? Então. Mas, né? Não somos produtores da Deep Silver. Somos apenas esses babacas desse negócio. Mas isso é uma reclamação minha, tá, senhor? Gente? É eu. Eu sou bobo, não liga pra mim. Ai!
Não, mas faz sentido pra caramba, pô.
Eu só fico nervoso. Eu sou uma pessoa que fica estressada muito fácil. Mas eu fico estressado porque esse jogo tinha muita competência pra ser tipo um top de zumbi, tá ligado? Ele tinha muita competência. Mas ele ficou só como, que jogo legal, é o Dead Island. Podia ser um jogo pica, tá ligado? Já podia estar nos 8. Dead Island 9. Mas. Tá aí. Notas 9, 8 e 8. 8, né? 8,5. 8,5. Tá. 8,5 ainda se usa.
8,5, né?
O motoqueiro concordou.
Tá aí, ó. O motoqueiro gostou. 8,5. Ai, que delícia, Brasil. Já temos aí um bom tempo de programa, hein? Porque hoje o Chesco tá com a macaca. Ele fala, hoje eu vou bagaçar. E assim que eu gosto, tem que falar mesmo. 8,5, notas para Dead Island, joguinho lindo aí que a gente trouxe pra vocês. Recomendadíssimo, tá? Pelo gordo. Eu fiquei bravo aqui, eu falei as coisas. Eu fico preocupado porque as pessoas acham que eu falo que o jogo é ruim. O jogo é ótimo, gente. O jogo é ótimo. E eu tenho aqui, ó, joguei pra caralho. Porra, joguei com o Wesley, se acabamos, só felicidade. Um dia nós vai jogar junto aí. Eu, o Wesley, o Chesco,
altas aventuras aí na ilha. Vai ser muito bom.
Vai ter até extintor.
Vai ter jogo torto na cara, essas coisas assim. Bom, é isso. Vamos se despedir dos nossos guerreirinhos aí, ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e eu vou lá cagar que tô com vontade.
O charuto tá cortando. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bonito, bacana. Ó, já tô sem ar, nem comecei, quero ver como é que vou terminar, hein? Sitezinho lindo, bacana. Cheio de coisa aqui pra você vir. Eu vou entrar aqui nesse site, porque eu sou uma pessoa que entra nos sites. Eu sou uma pessoa que faz isso. Aí eu chego no controle3.com.br, puta que pariu, quanto episódio. Eu fiquei tonto. Olhei aqui, tô maluco. E você depois, a partir do momento que você entrar nesse site, você vai ter acesso a todos, 126, 25, 24, 23, 21, todos os episódios, até o 1. E o piloto tem tudo. Divirta-se, seja feliz. Ah, mas não quero ver no site. Tem no Spotify. Está no Spotify, este app lindo, que dá cor verde, que fica aí no seu celular. Você entra, em vez de se ouvir aquela musiquinha de sempre, escuta aí, porra, uma hora aí de podcast bacana sobre aquele seu joguinho favorito. Se esse não for seu jogo favorito, garanto que a gente acertou em algum momento ou irá acertar. Ah, mas eu não quero Spotify. Tem na Amazon. Amazon, carequinha, Jeff Bezos, gosta muito de dinheiro. Pensa num cara que gosta de dinheiro. Ele é o Smaug, ele fica ali, em cima do ouro, assim, saca? Na torre, lá no foguete, o Origin. Ele tá lá. Você pode entrar ali na Amazon e você vai chegar e falar, nossa, vou ver aqui o controle 3. Isso, vai lá e chega. Controle 3, amarelinho C, 3 vermelhinho, coisa mais bonitinha do mundo. Tá? Ah, mas não quero mais o Amazon. Tá bom, tem problema, tem o Deezer. Chega no Deezer, coisa linda, coisa fabulosa, tá? Você chega lá e a mesma coisa, colocou a lupinha e encontrou a gente. Ah, mas eu não quero, eu sou iPhone. Tem o iTunes. iTunes, tamo lá também, não tem desculpa. Tamo ali pronto pra você a qualquer momento. Ah, eu não escuto essas coisas, meu celular ele tem 2 MB de memória. Não tem problema, vai no YouTube, neste momento, vamos estar lá. Ali é um pouco mais difícil de achar, mas é só encontrar. Fácil, assim, Controle 3 Podcast, você vê que é o único podcast e é o único que é bom. Aqui a rede se garante. Bom, ah, mas isso aí, eu vou ver no site. Tá bom, escolhe. Eu vou deixar esse tempo aí pra você escolher, pra você se acabar, tá? Não sei o que. Ah, eu também quero dar um dinheirinho. Tá bom, calma. Dinheirinho? Bom, a gente dá um jeito. Entra no site www.controle3.com.br e entra no botãozinho PayPal. Donate now PayPal. E eu acredito que agora que eu me toquei, eu não falei sobre o nosso patrocinador, não é verdade? Eu tava esquecendo.
Puta, verdade.
Eu já ia tomar um fundo dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Deixa eu pensar alguma coisa. Senhor... você tá sem dinheiro. Não tem dinheiro pra doar. Você tá falando, tá difícil a coisa. Mas eu posso te ajudar. Mas aí vamos fazer essa corrente. Eu te ajudo, você ganha dinheiro, você me dá 50 centavos e a gente fica feliz. Mas como é que eu vou dar 50 centavos? Ah, é fácil, meu amigo. Simples. Você vai chegar e você vai ter ressonância escalar, meu amigo. Quase. Nos 45 do segundo tempo. A gente quase esqueceu. Por que que isso é bom? Que a gente aí vai mudando. A gente vai pegar você de surpresa. Você achou que tava no começo, daí pro final, pimba, ressonância escalar. Tomou-lhe. Haha, tamo dormindo. Não é verdade, mas tudo bem. Ressonância escalar, você vai chegar. Lindíssimo. Sitezinho, tem lá, você coloca ressonância escalar para você encontrar. E também, mas você fala, não quero digitar, eu tô cansado. Não tem problema. A gente deixou para você um link pronto para você entrar a qualquer momento neste lindo e maravilhoso lugarzinho chamado internet. Você clicou no link, você tá lá, ressonância escalar. Ah, mas o que eu faço? Ressonância escalar é o seguinte: você tá com a vida aí, tá complicado. Ou não, você só quer melhorar, você é uma pessoa que tá pensando pra cima. Mas você quer, você tá com vontade, dentro de você você tá com vontade, você tá querendo. Eu want. O que você vai fazer? Você vai chegar na ressonância escalar e você vai fazer aquela fezinha, tá ligado? Você vai chegar, você vai entrar ali e falar, eu vou dar uma olhada, que trem que é esse? O Gordo tava me falando desse trem, eu não entendi, como é que é? Você entra ali e você vai ver.
como todo esse negócio funciona. E, a partir do momento que você entrar no ressonância escalar e falar assim, mas eu não tenho dinheiro, como é que faz? Você vai ver, pede um grátis, gratuitinho, tem lá. Tá ali, pronto pra você, gratuitinho, zero. Ó, eu não tô te pedindo dinheiro e eu também não tô fazendo você gastar. Olha que beleza. Se você gostar, fique à vontade pra fazer como quiser. Se você não gostar, duvido. Quero ver, vai. Tô apostando com você vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Ah, então agora eu ganhei dinheiro. É isso aí, a gente ganha dinheiro mesmo. Então eu vou dar um pouquinho pra mim. No PayPal. Ó, agora voltamos novamente. PayPal do Leite Now, coisa linda, maravilhosa. E... ah, mas eu quero Pix. Tem Pix, porra. controle3oficial@outlook.com. Eu tenho QR Code. Pô, tem a janelinha, te bota a figurinha pimba. Cheio de pontinho, colocou a câmera. Botou dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem problema. Porque eu sempre falo. O mais importante é que você esteja escutando a gente. Isso é e sempre vai ser o mais importante. Porque esse programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Deixa o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.